Coordenador Nacional contra o Tráfico de Pessoas. Consagra também o princípio da não punição da vítima, pois uma pessoa que é forçada a praticar atos ilícitos como consequência direta da sua exploração é uma vítima e naturalmente que não é criminosa. E corrige uma injustiça concreta, desbloqueando o adiantamento de indemnizações que a letra da lei negava. Sabemos que ainda há pareceres que vão ser analisados e que esta iniciativa irá baixar sem quaisquer votações, mas por princípio a Iniciativa Liberal será favorável a esta transposição. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado, para uma intervenção. Sra. Deputada Dália Miranda, do Partido Socialista.
Obrigada, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. O tráfico de seres humanos constitui uma das mais graves violações da dignidade humana e uma das formas mais perversas e brutais da criminalidade organizada. Por detrás das estatísticas existem vidas destruídas, marcadas pela exploração e pela violência. Falamos de mulheres, homens e crianças reduzidos à mercadoria por redes que exploram a pobreza, a vulnerabilidade, a exclusão social e, muitas vezes, movimentos migratórios. Este não é um tema abstrato, é uma realidade que exige resposta política à altura da sua gravidade. É neste espírito que o Partido Socialista acolhe positivamente a presente proposta de lei na sequência da transposição da diretiva. Esta iniciativa apresenta avanços concretos e relevantes em vários domínios. Em primeiro lugar, porque atualiza a legislação portuguesa para responder a novas formas de exploração, identificadas a nível europeu, passando a incluir expressamente a exploração associada à gestação da substituição, ao casamento forçado, à adoção ilegal e à utilização de pessoas para a prática de atividades criminosas. Em segundo lugar, porque reforça a proteção das vítimas, assumindo uma abordagem mais centrada na sua dignidade, nos seus direitos e nas suas necessidades específicas. O Partido Socialista valoriza ainda, especialmente, a consagração expressa do princípio da não punição das vítimas de tráfico pelos atos ilícitos que tenham sido obrigadas a praticar como consequência direta da situação de exploração a que estiveram sujeitas. Uma vítima de tráfico deve ser reconhecida como vítima e não transformada numa segunda vez em alvo do sistema penal. Saudamos igualmente a criação da figura do Coordenador Nacional da Luta Antitráfico, o reforço dos mecanismos de referenciação e proteção das vítimas, a aposta na formação especializada dos profissionais e a melhoria dos instrumentos de recolha e tratamento na informação sobre este fenómeno. São medidas que contribuem para uma resposta mais eficaz do Estado e para uma maior capacidade de prevenção e combate às redes criminosas. Atendendo à relevância e ao impacto da matéria em análise, o Partido Socialista entende ser indispensável uma apreciação cuidadosa, ponderada e consciente dos elementos ainda em falta, nomeadamente dos pareceres solicitados, por forma a garantir que a solução legislativa final assente numa avaliação completa, rigorosa e devidamente fundamentada. Dito isto, o Partido Socialista saúda o requerimento de devolver esta iniciativa, sem votação, à Comissão, dando um passo atrás no processo de urgência requerido pelo Governo. E assim sendo, em sede de especialidade, consideramos importante aprofundar 5 dimensões. Assegurar mecanismos de monitorização e avaliação periódica da atividade do novo Coordenador Nacional. Avaliar o reforço de recursos humanos, técnicos e financeiros da rede de apoio e proteção às vítimas de tráfico, de forma a assegurar que as novas responsabilidades previstas no diploma possam efetivamente ser concretizadas, garantir que a formação especializada prevista para as entidades competentes dispõe dos meios necessários, acompanhar a aplicação prática do princípio da não punição das vítimas, promovendo uma interpretação uniforme e coerente pelas autoridades judiciárias. E, por último, assegurar que os novos mecanismos de recolha, tratamento e partilha de informação respeitam plenamente os princípios da proteção de dados pessoais e da privacidade das vítimas. O Partido Socialista alinha-se com os objetivos fundamentais da proposta. Lei, agora em discussão, encontra-se comprometido com o seu aperfeiçoamento. Senhoras e senhores deputados, o combate ao tráfico de seres humanos não se faz apenas através de alterações legislativas ou reforço de instrumentos penais. Boas leis são necessárias, mas não são suficientes. Defender as vítimas de tráfico exige respostas públicas robustas, estáveis e devidamente financiadas. Neste sentido, é necessário garantir que existem respostas concretas no terreno para acolher, proteger, acompanhar e reintegrar as vítimas. E é precisamente por isso que o Partido Socialista apresentou recentemente um projeto de resolução recomendando ao Governo que garanta a sustentabilidade financeira e operacional da rede de apoio à proteção de vítimas e tráfico de seres humanos. Se queremos reforçar os direitos na lei, temos igualmente de garantir que existem centros de acolhimento, equipas técnicas especializadas, apoio psicológico, apoio jurídico e resposta de integração social capazes de concretizar esses direitos. Não existe proteção efetiva das vítimas sem profissionais qualificados. Não existe proteção efetiva das vítimas sem estruturas de acolhimento. Não existe proteção efetiva das vítimas sem financiamento estável. O combate ao tráfico de seres humanos exige determinação política, cooperação internacional, capacidade institucional e um compromisso permanente com a defesa da dignidade humana. Defender as vítimas de tráfico de seres humanos é defender os direitos humanos, a liberdade e os valores fundamentais do Estado de Direito Democrático. E é isso que aqui nos une. E é isso que nos obriga a fazer mais e melhor. Porque quando o Estado falha a quem mais precisa de proteção, falha a todos. E o Partido Socialista não está disposto a aceitar esse fracasso. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tenho um pedido de esclarecimento, Sr. Deputado. Sr. Deputada Madalena Cordeiro, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sra. Deputada, a questão que eu deixo é muito simples. O Partido Socialista foi o partido que mais banalizou a entrada de imigrantes, que mais banalizou a entrada de membros de redes criminosas, que mais banalizou o combate ao tráfico de seres humanos, e eu ainda não ouvi a Sra. Deputada nem nenhum outro deputado do Partido Socialista pedir desculpa. A minha questão é muito simples. Foi por lapso ou tenho orgulho do péssimo legado que deixaram às vítimas de tráfico humano? Obrigada.
Senhora Deputada, tentar associar. Sr. Presidente, obrigada, desculpe. Senhora Deputada, tentar associar aquilo que estamos a discutir hoje ao problema da imigração, que é aquilo que o Chega costuma fazer, não me parece. O Partido Socialista foi o primeiro a apresentar um plano em 2008.
Senhores deputados, faço um pedido de esclarecimento, é preciso dar condições para ser ouvido. Senhor deputado Madalena Cordeiro, quero usar a palavra para...
Muito obrigada, Sr. Presidente, para uma interpretação à mesa sobre a condição dos trabalhos. Favor. Senhor Presidente, gostava de pedir à mesa que distribuísse a todas as bancadas parlamentares um estudo realizado pelo Conselho da Europa em que mostra precisamente a correlação que existe entre a imigração descontrolada e o tráfico de seres humanos.
A senhora deputada vai fazer chegar o estudo.
Exatamente,
é?
Obrigada.
Obrigado. Paulo Moás, para uma intervenção.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo. Devemos todos levar o combate ao tráfico de seres humanos muito a sério e é por isso que saudamos a iniciativa de baixar esta proposta à Comissão sem votação. Só prova a sua importância e é uma matéria demasiado sensível para ser tratada com a rapidez que o Governo inicialmente lhe quis dar e não posso deixar de dizer que é uma pena que estejamos mais uma vez a discutir uma iniciativa do Governo, transposição de uma diretiva importante num prazo tão curto e quase em cima do fim dos trabalhos do Parlamento. E nós levamos este tema tão a sério que temos defendido mais investimento nas estruturas de apoio, mais proteção das vítimas de tráfico e respostas mais robustas para quem diariamente apoia estas vítimas. Foi por isso que o LIVRE apresentou um projeto de resolução para criar um programa de financiamento plurianual das estruturas da rede de apoio e proteção às vítimas de tráfico de seres humanos, tal como às vítimas de violência doméstica. Porque sabemos que combater este crime exige muito mais do que boas intenções. Precisamos de respostas permanentes que garantam estruturas de apoio às vítimas e os meios, a previsibilidade e a estabilidade de que elas precisam para poder acompanhar e responder às suas necessidades. E a verdade é que o Governo, até ao momento, não conseguiu garantir essa estabilidade, apesar disso já ter sido prometido pela Ministra com a tutela dessa pasta há mais de 2 anos. E é precisamente por precisarmos de levar este tema tão a sério que nós acompanhamos esta iniciativa e todas as iniciativas que reforcem os direitos e a proteção das vítimas, mas há uma questão essencial que deve ser corrigida. O próprio Governo reconhece que as regras atuais dificultam, na prática, o acesso das vítimas de tráfico ao mecanismo de adiantamento da indemnização do Estado. Reconhece que exigir incapacidade permanente ou incapacidade absoluta para trabalhar durante pelo menos 30 dias ou morte não corresponde necessariamente à realidade de quem foi vítima deste crime. E reconhece, portanto, que existe um problema e a verdade é que o número de pessoas que têm acedido a esta indemnização é muito reduzido. Mas reconhece o problema, não se percebe porque é que apresenta uma solução que continua a não eliminar integralmente as dificuldades de acesso a este mecanismo de indemnização, correndo o risco de manter um mecanismo que existe na lei, mas que depois na prática é praticamente inutilizável. E isto não é apenas o livro que o diz, o Observatório do Tráfico de Seres Humanos aponta exatamente esta preocupação no seu parecer. O que também é incompreensível é o Governo não ter ouvido as entidades que trabalham diariamente com as vítimas de tráfico. Como se transpõe uma diretiva desta importância sem consultar quem acompanha as vítimas, quem gera estruturas e presta apoio? Também é difícil compreender como é que o Governo diz querer reforçar a proteção das vítimas de tráfico e continua a fechar as vias legais de regularização. Não somos só nós que o dizemos. O mais recente relatório do Grupo de Peritos do Conselho da Europa para a Ação contra o Tráfico de Seres Humanos alertou precisamente que a eliminação dos mecanismos legais de regularização de imigrantes aumenta os riscos de exploração laboral e tráfico. Portanto, exatamente o oposto daquilo que tem sido dito neste plenário até ao momento. É exatamente ao contrário e é muito difícil perceber como é que estas narrativas entram no discurso político sem se olhar para aquilo que os peritos efetivamente dizem, que é exatamente o oposto. E, aliás, os dados do RASI provam e vão continuar a provar porque...
Obrigado, Sr. Deputado. Para a próxima intervenção, Sr. Deputado Pedro Pinto. Sr. Deputado Pedro Pinto. Sr. Deputado Pedro Pinto. Sr. Deputado Tavares. Sr. Deputado Nuno Gonçalves, é a vez do Sr. Deputado fazer a intervenção. Srs. Deputados, feito este interlúdio, o Sr. Deputado Nuno Gonçalves vai fazer a sua intervenção. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sra. Ministra da Justiça, Sr. Ministro dos Assuntos Parlamentares, Sras. E Srs. Deputados. A dignidade da pessoa humana assenta numa ideia simples. Cada pessoa existe como um fim em si mesma e nunca como um meio para os fins de outros. Quando uma pessoa é reduzida à condição de instrumento ao serviço da vontade, do interesse ou do lucro de terceiros, não estamos apenas perante uma forma particularmente grave de criminalidade. Estamos, precisamente, perante a negação desse princípio. Talvez por isso, poucos crimes revelem de forma tão crua uma agressão à dignidade humana como este. O tráfico de seres humanos rouba algo mais profundo, a própria condição de sujeito. A vítima deixa de ser autora da sua vida para se tornar instrumento da vontade dos outros. É por isso que o combate ao tráfico de seres humanos não pode limitar-se à repressão criminal. Existe também a capacidade de compreender a forma como este fenómeno evolui e de adaptar os instrumentos jurídicos de que dispomos para proteger quem dele é vítima. O tráfico não tem permanecido estático. As milhares de vítimas identificadas no espaço europeu e em todo o mundo demonstram-no. As formas de exploração transformam-se, as redes criminosas adaptam os seus métodos e os mecanismos de recrutamento tornam-se cada vez mais sofisticados, aproveitando vulnerabilidades económicas, sociais e até tecnológicas. Esta realidade é particularmente visível no espaço digital, onde as tecnologias de informação e comunicação passaram a desempenhar um papel crescente no recrutamento, controlo e exploração das vítimas. A proposta reconhece essa evolução ao agravar as penas quando a exploração seja acompanhada da divulgação ou da facilitação da divulgação de imagens, vídeos ou outro material de natureza sexual envolvendo a vítima através desses meios tecnológicos. É uma alteração que demonstra a preocupação do legislador em adaptar a resposta penal às formas de exploração e humilhação próprias do século XXI. A proposta que hoje discutimos responde igualmente a esta realidade através da atualização do tipo legal de crime, passando a contemplar expressamente formas de exploração que exigem uma resposta clara do legislador. como os casamentos forçados, as gerações ilegais e a exploração associada à gestação de substituição. Falo igualmente através do reforço dos mecanismos de coordenação institucional, da formação especializada, da recolha de informação e dos instrumentos de proteção das vítimas. Mas entre as várias